FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvadori e esse é o Cosmopolita, espaço de artes, tendências, conexões e música, claro, para a gente dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que a gente tem de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, lugares, vertentes. O Cosmopolita começa destacando o tema ecossustentabilidade. Princípio do desenvolvimento que busca equilibrar crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental. Diante da crise climática global, o conceito ganhou centralidade em práticas como design regenerativo, moda circular e arquitetura verde. Referências como o relatório Brundtland e os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU orientam governos e empresas a adotarem modelos mais éticos e resilientes. Na cultura, o tema transborda em festivais, arte, consumo consciente, redefinindo o papel da criatividade na construção de futuros habitáveis. A Paula Moleta, consultora em sustentabilidade, engenheira sanitarista e empreendedora ambiental, é quem fala com a gente hoje sobre o tema. Paula, como é que a gente pode entender o contexto da crise climática e a sustentabilidade ambiental?
É muito bacana, é muito importante a gente frisar, né, que a crise climática, os efeitos climáticos, a mudança climática, ela vem dessa intensificação das nossas ações humanas, onde a gente aumentou aí a emissão dos nossos gases de efeito estufa, fazendo com que o nosso planeta aqueça, aumentando a camada de ozônio, onde os raios, né, os raios solares, eles não saiam para a superfície, não saiam para o universo e fiquem retidos aqui no nosso planeta. Isso é um problemão, porque aquecendo o nosso planeta, a gente desregula aí a intensidade, a frequência dos eventos climáticos. Os eventos climáticos, eles sempre existiram, porém, com a ação humana, a gente vê aí uma intensificação, né, uma intensificação muito grande dos efeitos, né, dos fenômenos climáticos, como as enchentes, como as ondas de calor que afetam aqui o Rio Grande do Sul. A gente tem aí um desregulamento das condições climáticas habituais que a gente tinha para uns efeitos mais intensos. Então, a crise climática, ela é o fruto de um desequilíbrio profundo, né, entre a maneira como produzimos e consumimos e os limites do nosso planeta Terra. E a sustentabilidade ambiental, ela significa reorganizar as nossas cidades, em questão de economia, o nosso estilo de vida, para viver dentro desses limites, que são eles a diminuição das emissões, proteger os ecossistemas, garantir aí a justiça social.
Tu acredita que as soluções mais superficiais, como busca por escolhas individuais, têm potencial para promover mudanças reais ou são apenas uma maneira de a gente desviar o foco das questões sistêmicas que exigem aí uma resposta mais estruturada?
Toda ação importa, por mais pequena que seja, ela é importante a gente compostar em casa, começar em casa, expandir para o nosso condomínio, expandir para o nosso bairro, a gente começa a levar soluções estruturais, políticas públicas, né? E se eu começo a compostar em casa, é uma formiguinha fazendo certo, mas aí começa um condomínio, um bairro, começa a fazer uma mudança mais de política pública mesmo, né? De estruturante para o município. Mas sim, há um risco real de focar demais nas escolhas individuais, como comprar menos plástico, separar o resíduo, seja usado para desviar o olhar do que é essencial, políticas públicas. A gente precisa focar em políticas públicas, regulação, mudança de modelo produtivo, investimento em infraestruturas. E as escolhas individuais, como eu já falei, elas têm valor, são necessárias, mas sozinhas elas não resolvem. Então, a gente precisa de movimentos como Semana Lixo Zero, Movimento Lixo Zero, o próprio movimento dos ODSs do Rio Grande do Sul, a Economia Donut, tem diversos movimentos, o Fridays for Future. Então, a gente precisa de vários movimentos da civis, né, organizados para fazer com que as mudanças sejam efetivas. E eu vou trazer um pouquinho aqui de um produto que nós temos no, na minha empresa, que é o Green Thinking, que é o curso e de formação do agente lixo zero, né? Ele é uma importante ferramenta que ele não só ensina práticas pessoais ou domésticas, mas articulam com ações coletivas, redes, como governo, como empresas, e eles ajudam a transformar a mentalidade e dar ferramentas para que todos os cidadãos e organizações participem de mudanças estruturais, na forma como os resíduos são geridos, no planejamento urbano, na economia de recursos. E é muito legal porque a gente está formando uma comunidade de agentes lixo zero. Parece que uma coisa muito bacana é que sozinho parece que a gente está fazendo um esforço que não tem impacto. Mas aí quando tu entra para comunidades, para coletivos, tu vê que tu não tá sozinho, tu te fortalece, tu vê exemplos que inspiram, tu quer fazer mais. Então é muito importante esse chamado. Se você sente o chamado de se tornar agente lixo zero, fazer parte dessa comunidade, você vai ser super bem-vindo. Já é uma comunidade de mais de 300 pessoas no Brasil querendo aí promover a mudança pessoal e, por que não, né? Levar para suas cidades, para o seu governo, para os seus estados. Então, uma importante ferramenta que a gente tem aqui da nossa empresa. E convido todos a darem uma olhada e se sentirem chamados a fazer parte, né? E em relação às cidades, o crescimento urbano e a regeneração ambiental, a forma de como as cidades, o crescimento que elas fizeram, né, esse crescimento urbano acelerado, ela entra, sim, em choque com o meio ambiente equilibrado, certo? Todas as cidades, como aqui em Porto Alegre, elas começaram em volta de um rio, na fonte de água, certo? E hoje a gente sabe, né, na área ambiental, que as margens dos rios, elas são super importantes para preservar esse rio, esse recurso hídrico, que se chama as APPs, as áreas de preservação permanente. Então, o crescimento urbano acelerado, ele entra em choque com o ambiente se não for planejado para regenerar. E não apenas compensar, né? A gente precisa pensar algumas formas de conseguir isso, incorporando infraestrutura verde, como os parques, corredores verdes, vegetação urbana, jardins de chuva, mais área verde, menos concreto. Isso tudo ajuda que não apenas compense o dano, mas ajude a resfriar, filtrar ar, proteger a biodiversidade, trazer essas ilhas, né, de calor, reter elas, porque quando a gente tem um parque, como a gente tem a Redenção, o Parque Marinha, a gente sente na pele, saindo do asfalto, indo para um parque, o quanto já refresca, né? Então é importante ter essas ilhas na cidade. E uma gestão de resíduos eficiente ajuda a reduzir, reutilizar, reciclar e compostar. A gente está aí desviando, né, esses resíduos de um aterro sanitário, da incineração. E a própria Semana Lixo Zero em Porto Alegre, ela traz aí luz para todas essas temáticas. Então, é uma semana de ações para dar visibilidade para as práticas que a gente pode ter na nossa casa, na nossa empresa, na nossa escola, na nossa universidade. Então, é muito importante trazer, né, luz para essas questões de educação ambiental na área de gestão de resíduos. E é uma justiça climática, quem decide, né, são os políticos, são as políticas ambientais globais. Mas nós, como cidadãos, nós temos força e voz para estar levando ela a decisões, né? Prova disso é o que está acontecendo agora na nossa atual conjuntura política, no qual o Brasil saiu para a rua e hoje nós temos aí a escala 6 para 1 já, aliás, o imposto de renda, né, para quem ganha até R$ 5.000, aprovado unanimamente. Isso é uma coisa que eu acho que foi única, que já não tinha acontecido ainda. E o mesmo vale para eventos climáticos, né? Então a gente precisa de justiça climática. Com os eventos climáticos extremos aumentando, a justiça climática, ela não significa que basta, né, atuar de cima para baixo, que as ordens venham lá dos políticos. Ah, não, a gente não vai mais emitir gases de efeito estufa. Não, nós como sociedade, as populações vulneráveis, a gente tem que ter uma voz ativa, por isso é importante a gente pensar aí nos nossos votos, quando a gente vai botar os nossos representantes lá, porque a gente está num momento de ruptura, né? A gente precisa de pessoas que estejam lá engajadas a preservar não o planeta, porque o planeta vai continuar vivendo, mas sim a raça humana, a humanidade que está em perigo, não é o nosso planeta. Então, quem vive aí na linha de frente da seca, das enchentes, da poluição urbana, também precisa decidir. O Rio Grande do Sul, ele é um ator muito importante, porque quem não vive, né? Senão a gente não tem enchente, a gente tem seca severa. Então a gente vive nesse looping assim. E aí a gente precisa ter ações concretas de que o clima está como uma pauta importante. Pensar numa nova agricultura, uma agricultura regenerativa, uma agrofloresta, por que não uma forma como a gente produz hoje? Ela não tá mais condizendo com as condições que a gente tem hoje. A gente precisa de precisamos de cada vez mais alternativas que visam a sustentabilidade, né? E a justiça social, ela é inseparável da justiça climática. Né? Sem garantir o acesso à moradia digna, saneamento básico, saúde, educação, as políticas ambientais, elas ficam inacessíveis para muitos ou até prejudiciais. Ou seja, como que eu vou lutar por uma justiça climática se na minha rua o esgoto é céu aberto, né? Então a gente tem aí a busca incessante pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os 17 ODS, e a gente vê que a gente precisa de ter um ambiente equilibrado, condições mínimas, né, sem fome, sem destruição, sem poluição, para que a gente possa começar a pensar, olha, precisamos salvar, pensar num clima mais sustentável, a gente precisa pensar na sustentabilidade.
Quais modelos econômicos alternativos ao capitalismo tradicional podem surgir como viáveis frente à necessidade de um consumo realmente sustentável?
Eles estão ganhando força ou precisam, né, ganhar. Vou trazer aqui alguns deles. O primeiro, que é o que a gente defende muito aqui no, na nossa empresa, é a economia circular. Então, manter aí o maior tempo de vida dos materiais e pensar em materiais que eles têm uma vida longa mais útil. Então, circulando aí o máximo possível, reparar, reusar, reciclar, compostagem. Hoje, o que que a gente tem numa realidade quase que unânime no Brasil? É a gente comer a banana, descascar, tomar o nosso chimarrão, pegar a erva mate, botar dentro de uma sacolinha plástica e mandar para um aterro, certo? E não sei em que momento que isso pareceu certo, mas a gente coloca matéria orgânica que em 2, 3 meses vira terra de novo, dentro de uma sacolinha plástica que demora cerca de 400 anos para virar microplástico, certo? Então, mudar, virar essa chave, ela é super importante. A economia circular é uma importante ferramenta para que a gente busque alternativas aí desse modelo linear de extrair, produzir, consumir e enterrar em aterro, para uma economia circular, onde a gente visa dar mais vida a esse material que, né, a gente possa não estar tá extraindo tanta matéria virgem para que novos produtos sejam feitos e sim manter os que já existem aí, né? Uma frase que eu sempre digo que um exemplo prático que a gente tem é que a melhor roupa é aquela que já existe, né? Hoje a indústria têxtil é a segunda mais poluidora do nosso planeta, porque a gente tem muito mais roupa que necessária para manter na humanidade, né? Uma economia do cuidado, visar e valorizar o trabalho invisível, como manutenção ambiental, trabalho comunitário, cuidar das comunidades, dos ecossistemas. Essa é a economia do cuidado, né, que a gente tem, visar, sem ser uma economia do descarte, uma economia do cuidado, né? Se eu compro uma peça de roupa e ela vai lá, descostura, eu vou lá e costuro ela de novo, né? Reparando, usando. Essa é uma economia do cuidado, certo? Economia solidária, trazer o cooperativismo. Então, esses são alguns modelos de econômicos, né, alternativos aí do nosso capitalismo.
Paula, será que as cidades vão equilibrar crescimento urbano acelerado com regeneração ambiental real e não só compensar aí carbono de uma forma simbólica? Porque com o aumento dos eventos climáticos extremos, esse conceito de justiça climática pode redefinir quem decide políticas ambientais globais?
A COP30, ela visa criar um céu político, né, propício para compromissos, leis, financiamento climático, acordos internacionais e principalmente a visibilidade global. É uma oportunidade única para pressionar para que as obrigações existam e sejam cumpridas, né, cobradas. A Semana Lixo Zero aqui em Porto Alegre, ela é uma ferramenta e mostra que o trabalho local concreto, como mobilização, educação, formação, capacitação de servidores e população, gestão de resíduos e mudança na prática atua como laboratório local que consegue demonstrar impacto e gerar legitimidade. E para fechar, o curso do Agente Lixo Zero oferece uma ponte, né, dá ferramentas para cidadãos, agentes comunitários e organizações atuarem de forma organizada, prática com base técnica, criando soluções concretas que alimentam tanto as transformações locais quanto pressionam por políticas mais amplas. A gente não vai conseguir defender aquilo que a gente não conhece, certo? A temática COP30 ainda ela é, como é, direcionada para uma bolha, né? E a gente precisa que essa bolha expanda, que a gente explode essa bolha e todo mundo saiba o que que é COP30, o que que é crise climática, o que que é como que as minhas ações práticas hoje influenciam. Então, trazer uma ferramenta de aprendizado contínuo, como é o curso do Agente Lixo Zero, é uma importante ferramenta para a gente estar tá aí cobrando nossos políticos, nossos vereadores, nossos deputados, para que as políticas ambientais, que são maravilhosas aqui no Brasil, sejam cumpridas, né? O papel, ele aceita praticamente tudo. O que a gente precisa é de ações práticas que coloquem essas leis todas do papel para a prática. Então, é o convite para todos os ouvintes, inclusive a rádio aqui, né, a participarem, a abrir espaço para que assuntos como resíduos, crise climática, espaços como esse sejam cada vez maiores e que a gente traga soluções. O lado bom da, né, também de todo esse problema, a gente tem um big problema, mas a gente aqui no Green Thinking a gente foca na solução. Então é o um convite para conhecerem a Semana Lixo Zero a partir do nosso perfil Lixo Zero Poa e também o curso Agente Lixo Zero, que é uma importante ferramenta de aprendizado que a gente proporciona aqui através da nossa empresa chamada Green Thinking.
Obrigada, Paula Moleta, falando de sustentabilidade. E agora, música no Cosmopolita, Kleiderman.
Deve ser porque eu não quero, só pode ser porque eu não quero. Deve ser porque eu não gosto, só pode ser porque eu não gosto. Eu não estou com sono. Eu não estou com sono. Não, eu não. Eu poderia mudar se eu soubesse como.
Mas eu não.
Eu poderia
quero
mudar se eu soubesse como.
Mas eu não quero mudar.
Thank you.
você tá lindo. Cosmopolita.
rolou aí Toque Humanos, antes Torvelin, Canto Torto, Mentira, Neuzinha Brizola, e o bloco abriu com Não Quero Mudar, Kleiderman. Intervalo agora, Cosmopolita já volta.
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta, e falamos nesse bloco de imigração, marcada por fluxos cada vez mais complexos, atravessando crises humanitárias, mudanças climáticas e dinâmicas econômicas globais. Ao contrário das narrativas reducionistas, imigrantes não são apenas vítimas ou ameaças, mas agentes culturais que transformam cidades e sociedades. Instituições como Acnur e o Migration Policy Institute destacam a importância de políticas de acolhimento e integração que respeitem direitos humanos. No campo cultural, a presença de imigrantes já reconfigura linguagens artísticas, culinárias e estéticas urbanas em diversas metrópoles do mundo. Sobre o tema, a gente fala hoje com o assistente jurídico do GAIRE, o Gabriel Stork. O GAIRE é um serviço de assessoria jurídica e psicossocial voluntária vinculado à URGS, que presta atendimento a imigrantes e refugiados. O grupo é composto por estudantes e advogados e todos os serviços prestados são gratuitos. Os atendimentos ocorrem em Porto Alegre, na Faculdade de Direito da URGS. Então, Gabriel, como é que os conflitos geopolíticos estão redesenhando os fluxos migratórios contemporâneos e o que, que isso revela sobre a fragilidade das fronteiras nacionais?
A migração certamente é um fator que contribui para a pluralidade dos espaços urbanos. Isso pode ser verificado aqui em Porto Alegre. O GAIRE é um grupo vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul que realiza atendimentos jurídicos e psicossociais à população migrante e refugiada em Porto Alegre. Os atendimentos acontecem na Faculdade de Direito da URGS. Em 2024, por exemplo, o GAIRE realizou atendimentos com migrantes de 26 nacionalidades diferentes, sendo haitianos e venezuelanos assistidos que mais procuraram o grupo. Mas somente a presença desses migrantes no município não é suficiente para tornar Porto Alegre uma cidade multicultural. É preciso assegurar que eles não fiquem marginalizados. A gente sabe que os conflitos eles estão redesenhando as fronteiras, né? E a gente tem isso porque todas as pessoas querem fugir desses conflitos e acaba sendo obrigatório que elas migrem para outros lugares. Então, a gente também sabe que é bom considerar, né, que um quarto da população mundial está em zona de conflito atualmente e que o conflito armado ele é uma violência interna dentro dos países e externa, internacionalmente falando. Então, quanto maior é a violência, maior é o deslocamento de uma determinada população. Então, de certa forma, alguns países estão sofrendo muito com isso, de ter que migrar essa população. Por exemplo, agora os palestinos que estão tendo que fazer esse movimento migratório. E a gente tem também, sobre a segunda parte da pergunta, da fragilidade das fronteiras nacionais, que alguns grupos políticos, especialmente de extrema-direita, eles usam isso como falácias, né, para ameaçar os próprios moradores do seu país, né, com ameaça de que vão vir imigrantes, que eles vão tomar seus empregos e tudo mais.
De que maneira as representações midiáticas e culturais da figura do imigrante contribuem para a construção de estigmas ou para a humanização dessas trajetórias?
A construção dos estigmas se dá no retrato desse imigrante como um distinto, um estrangeiro que subverte a normalidade de um grupo homogêneo. Então, para demarcar bem a diferença do personagem imigrante em relação às outras, é que são criados esses estigmas, como sotaque bem carregado, diferença nas roupas e nos costumes. Infelizmente, a retratação desse migrante como um indivíduo ingênuo, um pouco bobo e nunca plenamente pertencido à sua nova terra. Já tratando das representações midiáticas, a figura do migrante chega aos espectadores como indivíduos sofridos e marginalizados, ou que podem fragilizar a oferta de empregos aos nativos, como eu falei na primeira pergunta. De forma geral, não são vistas as representações dos migrantes como potências, como agregadores às sociedades, que é a forma que deveriam ser retratados. E a falta dessa representação do migrante é o que ajuda na perpetuação desses estereótipos. 99% das vezes são muito preconceituosos.
Existem impactos da legislação migratória restritiva nas condições de vida e nos direitos humanos dos imigrantes, especialmente daqueles que que estão mais em situação irregular, digamos assim, mas as cidades estão se tornando laboratórios de convivência multicultural. Então, quais são os principais desafios e potencialidades dessa transformação para o tecido urbano e social?
Como um grupo que assessora migrantes na parte jurídica, percebemos que a realização de procedimentos no Brasil para migrantes, como a naturalização ou a revalidação de diplomas, está condicionada à obtenção de documentos que são emitidos no país de origem do migrante, por exemplo, a certidão de antecedentes criminais ou os documentos emitidos pela própria instituição de ensino de onde é o diploma. Esse rol exaustivo de documentos necessários aos procedimentos que o migrante, por muitas vezes, não tem consigo, ou que são muito complicados de conseguir estando aqui no Brasil, ou que por desconhecimento ele não sabe que precisa para se regularizar, provoca uma burocratização no acesso à cidadania, sendo esse o principal impacto da legislação migratória restritiva.
Como movimentos artísticos e culturais realizados por imigrantes têm contribuído para reconfigurar identidades nacionais, desafiar narrativas hegemônicas sobre pertencimento e cidadania?
Certamente, as produções realizadas pelos próprios migrantes agregam perspectivas que por vezes não são consideradas, já que a experiência do migrante é marcada também por outros fatores, como a sua religião, a sua cor e o seu país de origem. Isso desafia as narrativas únicas e hegemônicas, permitindo o conhecimento da experiência do migrante de maneira mais aprofundada e não estigmatizada.
Muito obrigada, Gabriel Stork, falando de migração. E tem mais som no Cosmopolita agora, La Renga.
Cuando estés acá, tendrás tu espacio.
Cosmopolita.
sitcoms and soap operas, cliffhanger rerun courtroom dramas. All intelligence is artificial. We're just making love on a ballistic missile. Don't let them tell you how to feel. You don't believe in the big idea. Hey, what's the big idea? You can make plans for the aftermath, or try to make your favorite person laugh. Exactly where you're going. Your to-do list is an epic poem. Don't let them tell you how to feel. You don't believe in the big idea. Hey, what's the big idea? Hey, what's the big idea? Seeds to a gunfight. I put a match to an electric tea light. I feel your heart beating in your hair. Drinking fresh milk at the county fair. Now everything outside the moment is just slowly stealing focus.
A gente ouviu aí então Maya Hawk, Big Idea, and Stevie Ryan com Fleetwood Mac, Beach House, Space Song, The Caterpillar com The Cure, e o bloco abriu com La Renga, Quando Estás a Cair. E o programa de hoje fica por aqui. Cosmopolita teve apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica Marco Aurélio Pacheco, o Magrão. Texto, programação musical dessa que vos fala Patrícia Salvador, e a direção é do Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida. Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.